Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje é dia 26 de agosto de 2013. O meu nome é Richard. E hoje nós iremos ler o livro de Jó, capítulo 20 ao 22. E estamos usando a tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. Então respondeu Zofar, o naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder e eu me apresso, eu ouvi a repreensão que me vergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco pereça para sempre, e os que o viam dirão: onde estás? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite, o olho que viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar os pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó, ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, não deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas, fiel áspide será anteriormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las do seu ventre, Deus as lançará. Veneno de áspide soverá, língua de víbora o matará. Não verás os correntes, os rios, os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não engolirá. Conforme o poder da tua mudança, não saltará de gozo. Porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Portanto, não sentiu sossego no seu ventre. Da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejera como para comer. Pelo que a sua fazenda não será durável, sendo plena a tua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço atravessará, arrancará o dardo no seu corpo e resplandecente virá do seu fel, e haverá sobre eles assombros. Toda a escuridão se ocultará, nos seus esconderijos um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas, no dia da sua ira todas se derramarão. Esta da parte de Deus é a porta do homem ímpio, esta é a herança que Deus lhe reserva. 21. Respondeu, porém, Jó e disse: ouve atentamente as minhas razões, e isso vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu defalarei, e havendo eu falado, zombai. Porque, porventura, eu me queixo algum homem? Mas ainda que assim fosse, por que se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e os seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retirai-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nos servamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios, lhe sobrevém a sua destruição, e Deus, na sua ira, lhe reparte dores? Porque não são como a palha diante do vento, e como a pragana, que arrebata o redemoinho. Deus guarda sua violência para os filhos deles, e aos ímpios dá o pago, para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, quando se lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos? um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão rasgados de tutuanos. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque dizeis, onde está a casa do príncipe e onde tem onde que morava o ímpio? Porventura, não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente, é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões dos vales estão doces, e ele arrasta após si a todos os homens. E antes dele havia inumeráveis, como os pois, me consolais em vão, pois nossas respostas só não há falsidade. 22. Então respondeu Elifaz o temanita e disse, porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sujas, justo, ou lucra alguém que te tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, em outro contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, sem o termo, as tuas iniquidades, porque penhoraste aos teus irmãos sem causa alguma as luz, despojastes das vestes? Não deste a água beber ao cansado e ao faminto retivestes o pão? Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que está cercado de laços, e que te perturbou um pavor repentino, os trevos em que nada vês, e abundância de águas te cobre. Porventura, Deus está nas alturas dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes, que sabe Deus disso? Porventura julgará por entre essa escuridão? As nuvens são o escondedouro dele. Para o que não vejo, ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura considerastes a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento, em dilúvio se derramou. Diziam a Deus, retira-te de nós, que foi o que Todo-Poderoso nos fez. Ora, ele encheu de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos os viram e se alegraram, e o inocente escarneceu de deles, dizendo, na verdade os ímpios foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro por có, e ouro de Ofir com pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoado. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. E pagarás os teus votos, determinando tu algum negócio. Ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde. E livrará até o que não é inocente, sim, ele liberto, pela pureza de tuas mãos. Muito bem, queridos, hoje nós começamos o segundo livro de Coríntios, que foi escrito também pelo apóstolo Paulo, e é onde que fala do testemunho pessoal de Paulo, ministério cristão, admoestações, obras de caridade, defesa de Paulo de seu chamado. A data local foi escrito em 60 d.C., provavelmente de Filipos, após os eventos de Atos. Autor Paulo, tema, consolar aqueles que se arrependeram por meio de suas repreensões e correções na primeira epístola. Instruir acerca do verdadeiro ministério cristão, ensinar a graça no contribuir e das instruções acerca de coleta para os santos pobres na Judéia, defender o seu apostolado e advertir os desobedientes. E hoje nós iremos ler 2 Coríntios capítulo 1 ao versículo 11. Introdução, autoria e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos, nós somos consolados de Deus. Porque somos aflições de Cristo, são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participante das aflições, assim o sereis também a consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação dos que sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de todo o mal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiêssemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Salmos 40, 11 ao 17. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me retém rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que se desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apresse-te em meu auxílio. Sejam a um confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-las. Tornem atrás e confundem-se os que querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem, ah, ah. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Provérbios 22, 2 e 4. O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade ao temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Amém.